Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência, em nome de quem comentou da mesa, cumprimentando Maria da Penha, cumprimento todas as mulheres do Brasil e todos aqui presentes. Senhoras e senhores, houve um tempo em que as mulheres não podiam opinar, estudar e trabalhar fora de casa. Houve um tempo em que sequer poderiam pensar que dirá falar, a não ser cuidar da casa e, sobretudo, cuidar para que suas filhas também não pensassem, opinassem ou falassem. No século XVI, para aquelas famílias portuguesas e brasileiras, cujas meninas queriam aprender a ler e escrever, lhes foi ensinado um alfabeto que hoje a gente pode até rir, pode até surpreender, mas esse alfabeto, até hoje, diz muito do que a mulher brasileira enfrenta no dia a dia. A obra é de autoria do poeta português Gonçalo Trancoso, publicada em 1575, que diz que a mulher honrada sempre deve ser calada. Esse Trancoso é o autor de um abecedário para as jovens da sociedade da época que ousavam querer aprender a ler e escrever. Para elas, o poeta fez um alfabeto especial, um abecedário para que fosse decorado pela sua importância. É uma herança cultural que nos persegue até hoje no nosso preconceito, discriminação e, sobretudo, na violência que muitas mulheres enfrentam diariamente. O alfabeto de Trancoso para as meninas era assim: A quer dizer que seja amiga de sua casa, B, de benquista da vizinhança, C, caridosa com os pobres, D, devota da Virgem, E, entendida do seu ofício, F, de firme na fé, G, guardadeira de sua fazenda, H, humilde a seu marido, I, inimiga dos mexericos, L, de leal, M, de mansa, N, de nobre, O, de honesta. No português arcaico, a palavra honesta não era escrita com H. P de prudente, Q de quieta, R de regrada, S de sisuda, T de trabalhadeira, V de virtuosa, X de chá. Apenas queria dizer chá líquido, servido. O chá simples era escrito com X. Z de zelosa da honra. Esse era o alfabeto permitido às mulheres mais ousadas que deveriam aprender a ler e a escrever. Era permitido somente aquilo determinado por eles, os homens que mandavam. Saber e entender esse alfabeto já era uma grande ousadia. Era uma guerra sem par, além de um perigo como esses que hoje enfrentam as mulheres: ter uma renda ou um salário maior que seus companheiros, ou simplesmente não aceitarem a submissão, seja ela qual for. Por serem do sexo feminino, é hoje motivo de violência e até mortes. Mas naquela época, ensinar a mulher a ler e escrever era um perigo que ultrapassava fronteiras, colocava uma nação em risco. Felizmente, passamos pelos séculos 17 e 18 na luta, e começamos a ver as conquistas no século XIX. O direito ao voto e salários mais justos começaram a fazer parte da vida das populações em vários cantos deste mundo, especialmente naqueles que se diziam mais ricos e mais evoluídos. Chegamos no século XX com guerra e fome, os direitos sem espaço de luta em contraponto a tanto sofrimento. Mas as mulheres daqui e dali não sossegaram e foram à luta. Conseguiram o direito ao voto, em seguida o perderam. Foram à luta novamente. O conseguiram de volta, mas faltava quase tudo. E esse tudo era absurdo. Para se ter uma ideia, somente em 1962 foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada e as mulheres brasileiras passaram a ter autonomia de ir e vir. Se uma mulher quisesse viajar daqui para Alexânia, Lusiânia ou Goiânia, só para exemplificar, viagens curtas teriam que ter autorização dos maridos ou pais, não importava a idade que tivesse, isso há pouco tempo, há muito pouco tempo. O nosso atraso e, sobretudo, nossa crueldade secular significa nossa violência diária. Essa herança do homem em luta contra a sua própria origem cultural. E tem a ver com a força física. Mesmo que tenha sido modificada em suas letras e em seus motivos, a violência contra as mulheres continua mantida em seu cotidiano. Estamos aqui hoje para celebrar uma evolução neste cotidiano. Conseguimos mudanças? Acho que sim. Hoje sabemos da violência pelas quais passam as mulheres, principalmente no seio dos seus lares. Não é mais particular, é caso de saúde e segurança pública. Quantas mulheres sofreram violência? Quantas crianças cresceram vendo e sofrendo essas ameaças? Quantas famílias carregam esse trauma? Antes dos tempos atuais, os familiares sabiam, a vizinhança também, mas não denunciavam. Hoje isso, de certa forma, mudou, mas ainda temos um longo caminho a trilhar. Maria da Penha sabe que as mulheres continuam sofrendo violências. As crianças ainda crescem com o sofrimento das ameaças e as famílias carregam traumas. A diferença, senhoras e senhores, é que hoje temos uma lei. Inspirada nessa mulher que teve a coragem de sobreviver e nos brindar com sua história, e com elas podemos lutar para erradicar para sempre esse trauma secular que é a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha está em todos os lugares do Brasil. E por que ainda temos violência? Porque o poder público, os órgãos de repressão aos maltratos, ainda não chegaram em cada lar, em cada canto, em cada cidade, em cada estado deste país. E não porque não se quer, todos nós queremos, mas enquanto a educação não captar e cativar cada um dos brasileiros e o poder público não fornecer a segurança e a esperança às famílias violentadas, teremos ainda, infelizmente, um longo caminho a trilhar. Para combater esse, que é o maior crime contra a humanidade, as guerras matam, o tráfico mata, o crime organizado mata, os governos matam quando não governam para a população. Mas, minhas senhoras e meus senhores, quando matamos a mulher, estamos matando a humanidade, a mãe de todos nós. Embora muitos temem em não entender, a política é feminina, a política é poder, a gestão é feminina, a coragem, a força, a revolução e muitas das mais importantes palavras que dizemos no dia a dia são femininas, porque, acima de tudo, a emoção é feminina. Muito obrigado a todas, especialmente a audiência feminina. Viva a Lei Maria da Penha. Muito obrigado.